Ação Portuguesa de Seguradores, a quem agradeço a visita ao Parlamento. Dar-vos conta que esta Comissão, em particular, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, está envolvida em múltiplos trabalhos nesta fase, uma vez que está mesmo o Sr. Presidente da Comissão, o Deputado Eduardo Cabrita, a presidir os trabalhos no plenário em audições setoriais com o Governo. Outros colegas também estão envolvidos noutras comissões e, portanto, estamos aqui um pouco envolvidos, e daí a razão de alguns grupos parlamentares não estarem aqui presentes. Seja como for, da nossa reunião será feito um registro, um pequeno memorando. A doutora Joana fará o favor de fazer essa, que será circulado por todos os senhores deputados desta comissão, dentro daquilo que nos vem expor e que eu presumo que esteja associado já ao ofício que dirigiram à comissão. Mas dar-vos-ia a palavra para um período não superior a 10 minutos para apresentarem o tema. Depois a senhora deputada, eu próprio, nós tivemos algumas questões, iremos colocá-las para depois responderem no fim. Faz favor, tem a palavra.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza que tiveram em receber, após a informação que tivemos a oportunidade de vos enviar. E gostava de lhes referir, em primeiro lugar, que consideramos que os comentários que fazemos a este artigo 76º da proposta de Orçamento do Estado é um comentário que consideramos importante, porque penso que se está a criar uma situação bastante incorreta com esta proposta do Governo. Esta proposta propõe criar uma contribuição, que do nosso ponto de vista é mais um imposto do que uma contribuição, para um conjunto restrito de pessoas, que são os pensionistas, e que cria de imediato para esta faixa da população portuguesa uma situação de discriminação que pensamos que é incorreta. Independentemente das razões que podem motivar e que todos estamos conscientes que assim acontece, a necessidade de fazer o equilíbrio do orçamento do Estado, pensamos que esta forma de financiamento é incorreta. Atinge um conjunto de pessoas que contribuiu ativamente para o desenvolvimento da sociedade portuguesa e não vemos razões para que sejam apenas os pensionistas que tenham que fazer esta contribuição. Não percebemos porque é que esta contribuição atinge os pensionistas, atinge as pensões complementares de reforma destes pensionistas e não atinge outras pessoas da sociedade portuguesa, como sejam os ativos. Em segundo lugar, pensamos que há também uma discriminação claramente injusta para quem poupou, porque, no fim, são estas pessoas que pouparam diretamente ou através das empresas onde trabalharam e que o fizeram de uma forma correta, ao contrário de outros que apenas gastaram, que são sujeitos desta contribuição barra imposto. Não nos parece que tenha qualquer justificação para que isso aconteça. E, em terceiro lugar, consideramos que é uma discriminação completamente incorreta para quem poupou sob uma forma de um instrumento financeiro, que é um fundo de pensões, enquanto que outros, que podem ter poupado sob outra forma, por exemplo, depósitos a prazo ou qualquer outra forma de aplicação financeira, não têm este imposto. Portanto, pensamos que a primeira questão que se pode pôr em relação a esta contribuição é o seu caráter de ser constitucional ou não. E, do nosso ponto de vista, temos muitas dúvidas que o sejam. Em segundo lugar, consideramos completamente injusto para os pensionistas. E, em terceiro lugar, temos claras situações também de dificuldade administrativa para cumprir esta regra, se for aprovada pelo Parlamento. Gostaria de lhes dizer de uma forma clara que pensamos que com esta legislação, com este tipo de contribuição, apenas dos pensionistas e da forma como é feita, o Governo deu um passo significativo no sentido de matar completamente o Pilar 2 e o Pilar 3 do sistema de pensões. E pensamos também que numa altura em que todos temos consciência das dificuldades que esse sistema público tem, seja na Caixa Geral de Aposentações, seja na Segurança Social, no sistema de Segurança Social, pensamos que esta é uma contribuição extraordinariamente negativa para essa mudança que é necessário fazer na sociedade portuguesa. A nossa posição, como podem perceber pelas minhas palavras e pelo que escrevemos, é de estarmos completamente contra esta situação. Pensamos que ela é incorreta do ponto de vista da gestão dos problemas de financiamento do orçamento do Estado e pensamos também que ela pode ter caráter inconstitucional.
Muito obrigado pela sua exposição. Não sei se mais alguém que o acompanha pretende acrescentar mais alguma coisa. Se não for o caso, daria a palavra à Sra. Deputada Vera Rodrigues, querendo para... Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Associação Portuguesa de Seguradores. Dizer que nesta fase nós, de facto, estamos a proceder a um conjunto de audições e esta matéria que aqui trazem em relação a este artigo não é nova e não é a primeira entidade que traz este problema à discussão. Aliás, na semana passada, exatamente com a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, foi exposta a preocupação até sobre o âmbito de aplicação e sobre a interpretação literal, digamos, que o artigo 76 dispõe, na medida em que se estaria ou não em causa a aplicação mais abrangente, por exemplo, aos planos de poupança-reforma de natureza estritamente privada para efeitos de englobamento nesta taxa de solidariedade. Portanto, dizer que a preocupação é partilhada também por outras entidades, não é nova para nós e estamos atentos, digamos assim, àquilo que efetivamente se pretende, ou qual é o horizonte de limitação que este artigo 76 pretende abranger. De qualquer maneira, é evidente que não é só aos pensionistas que, de facto, a restrição orçamental que temos para o próximo ano afeta, embora perceba a legitimidade da preocupação que aqui expõe, mas, de alguma maneira, no que diz respeito àquilo que é o âmbito da administração pública, há, de facto, aqui uma grande pressão naquilo que é a arrecadação de receitas e, portanto, há aqui uma forma de, neste caso, por via, na prática, de redução de alguns rendimentos, conseguir fazer-se aqui algumas poupanças e isto só é justificável, entendemos nós, temporariamente, e só é justificável tendo em conta a situação de extrema urgência, digamos assim, em que nos encontramos, mas, de qualquer maneira, não deixaremos de atender aos argumentos que aqui também aduziram. E seria só, não tenho exatamente uma questão para vos colocar, mas dizer que estamos, no fundo, a par das preocupações que aqui nos deixam e em relação a este artigo especificamente, não é novo para nós, no fundo, a preocupação que causa, tendo em conta este setor da população, neste caso, os pensionistas. Obrigada.
Eu posso só dizer...
Peço desculpa, só um minuto. Porque aproveitavam, depois poderiam, digamos... esclarecer no conjunto de questões. Eu também, da minha parte, só dar conta exatamente daquilo que a senhora deputada Vera Rodrigues também já subscreveu, ou seja, na primeira vez que esta comissão toma conhecimento desta preocupação, já o fizeram outras entidades. Não é uma matéria, também ter presente, não é uma matéria relativamente nova, uma vez que ela já foi, já constava do Orçamento de Estado para 2011, depois repristinada de outra forma para 2012. Sendo certo, no caso do 2011, é isso que há pouco estava aqui para ser preciso, o que estávamos a falar era nas reformas superiores a 5 mil euros, dos 10%, no artigo 162. E, portanto, de alguma forma corresponde àquilo que foi já um pedido que tinha sido feito no passado, de uma forma diferente, é certo, relativamente a um conjunto... Há uma camada da população, como disse bem, que se encontra numa posição, digamos, de alguma particularidade, uma vez que houve aqui um conjunto de descontos e uma expectativa que depois pode, de alguma forma, ser comprometida. Mas para não dar conta que não se trata propriamente de uma inovação. É uma inovação, neste Orçamento de Estado, digamos, dar aqui alguma correspondência à progressividade, matéria que o Tribunal Constitucional não se tem pronunciado, digamos, especificamente, mas sugere que, de facto, também, quer aqui neste domínio, na contribuição extraordinária de solidariedade, quer na questão eventualmente, da sobretaxa, à semelhança que acontece também com a derrama estadual, com as empresas, haver aqui algum princípio, digamos, de progressividade em relação à aplicação desta contribuição. Era esta nota que vos queria transmitir e dar conta que, naquilo que foi a vossa exposição, e certamente com os esclarecimentos adicionais que irão produzir, aqui a missão do Parlamento, e também por isso é que os quisemos receber antes da discussão em sede de especialidade e do prazo de apresentação de propostas, pode ser suscetível, digamos, de algum aperfeiçoamento em sede parlamentar, e, portanto, dei a oportunidade da vossa presença. Mas queria acrescentar mais alguma coisa, professor Doutor.
Só duas pequenas coisas. Em primeiro lugar, referir que esta proposta para 2013 inova claramente no âmbito. Nós não temos qualquer observação a fazer às decisões que se possam fazer a nível das pensões pagas pela Caixa Geral de Aposentações e as pagas pelo Sistema Geral de Segurança Social. Isso é uma decisão que cabe escrupulosamente ao Governo. O que nós estamos a dizer é que, para 2013, são alargadas a todos os fundos de pensões de pessoas que pouparam, de empresas que pouparam para os seus trabalhadores e que são estes os únicos que vão sofrer isso. Qualquer pessoa que tenha, e isto foram constituídos com montantes, os fundos de pensões existem com ativos e, portanto, estar a penalizar quem poupou para transferir fundos para quem não poupou ou não financiou suficientemente, porque está explicitamente referido que isto é para o financiamento da Caixa Geral de Aposentações e do Sistema de Segurança Social, e neste eu tenho dúvidas que seja, que neste momento se ponha as questões da mesma maneira que a Caixa Geral de Aposentações, porque não põe, porque o sistema das pensões ainda não entrou em retura, e o sistema da Caixa Geral de Aposentações tem retura há dezenas de anos. Nunca foi financiado suficientemente. Não é a mesma coisa. Estas pessoas pouparam. As empresas pouparam para dar e criaram expectativas aos seus trabalhadores nestas circunstâncias. E agora têm incidências fiscal que pode ir até 50% ou 60%. Desculpem, isto não é justo. Isto não é justo. Não é justo que sejam as pessoas apenas que têm fundos de pensões, fizeram fundos de pensões ou têm direito a fundo de pensões, que paguem, quando outras pessoas que fizeram outras aplicações financeiras não têm nenhuma incidência fiscal. Nós estamos a ser completamente injustos com estas pessoas, que foram as pessoas que melhor pensaram o futuro. Foram as pessoas que mais pouparam para o seu futuro. E é sobre essas que nós estamos a incidir, só porque têm dinheiro, só porque têm pensões complementares. Desculpa, isto não é justo. Nós não estamos a ser justos numa sociedade destas. Estamos a discriminar completamente estas pessoas. E isso, nós não podemos colaborar com isso. Nós não temos nada a ver com o que podem fazer no Pilar 1 e no Pilar 2. Podem até dizer que não há dinheiro e não se paga pensões. Nós estamos a dizer quem poupou individualmente. Estamos a dizer, não, para estas pessoas agora vão mais uma contribuição especial, mais 10%, mais 20% ou 50%. Desculpa, isto não é justo. Isto não é justo.
Também acrescentar só mais uma coisa. Muitos destes complementos de reforma resultam de contratos coletivos de trabalho negociados com os sindicatos e traduziram-se em acordos de compensação de salário presente, salário imediato, em troca de uma poupança forçada para o futuro. E, portanto, estamos a atingir, mais uma vez, quem pensou no futuro, porque quem recebeu o salário, ou seja, quem não teve complemento de pensão e recebeu o salário e consumiu ou poupou ou aplicou noutros instrumentos, não vai ser sujeito a este novo imposto. Isto é um novo imposto que, para além de todo o IRS a que os pensionistas vão ser sujeitos, ainda vai incidir só sobre esta camada da população. Se analisarmos o acórdão do Tribunal Constitucional sobre as reduções dos subsídios do ano passado, este ano, feitos à função pública, estão presentes todos os argumentos que o Tribunal Constitucional utilizou para considerar esse corte inconstitucional, na nossa perspectiva, obviamente. Mas também só mais uma coisa, esta medida, sendo um novo imposto, não estando inserida em sede de IRS, por exemplo, desconsidera o conjunto do agregado familiar. Quem recebe duas pensões de 1.000 euros num casal, tem cada um 1.000 euros, tem um corte. Quem, se é um casal em que só um é que tem pensão de 2.000 euros, tem outro corte, substancialmente superior. E, portanto, também desse ponto de vista, cria uma desigualdade de tratamento. Portanto, eram estas duas notas que queria deixar adicionais, porque é um novo imposto que não tem as considerações, não é um problema de progressividade para nós, porque a progressividade é conseguida através do IRS e dos escalões do IRS e das regras do IRS. Esta medida não tem em conta a realidade de cada agregado familiar, o rendimento do agregado familiar. É uma medida isolada e que penaliza excessivamente quem de facto poupou e dá cabo do segundo pilar. Quando se fala em repensar as funções do Estado, e já se sabe que isso passa por repensar a segurança social, mais cortes virão, está-se a desincentivar empresas e particulares em fazerem poupança através destes instrumentos, porque são os únicos que estão a ser penalizados.
Obrigado, eu creio que, digamos, a mensagem está percebida, está arrestada. Não me cabe aqui, na posição que estou, digamos, a apresentar aquilo que é a minha convicção, eventualmente até do grupo parlamentar que represento, que é o PSD, sobre a matéria. Só dar conta que tomámos a boa nota daquilo que é as vossas preocupações. Como disse há pouco, não são novas, uma vez que já outras entidades também o referiram. E, portanto, iremos refletir sobre aquilo que nos transmitem. Na certeza, porém, que todos compreendemos, e eu acho que e os deputados, melhor do que ninguém, têm que compreender também isso mesmo, que mesmo vivendo num momento de exceção, teremos que, digamos, repartir de uma forma justa e equilibrada os sacrifícios de todos os portugueses. Eu acho que é esse exercício que o Governo, que o Parlamento, irá procurar fazer nestes próximos dias. É procurar que, neste período que estamos a viver, de facto, de alguma exigência, de bastante exigência, que o façamos de uma forma justa, e deixou aqui palavras fortes, que tomamos devida nota e até argumentos importantes, para que possamos também, no nosso trabalho parlamentar, poder levar em consideração. Muito obrigado pela vossa presença. Sim.